São 3 horas e 5 minutos, ainda não temos quórum, falta um deputado. Se não virem inconveniente, nós começaríamos pelos pontos 2 e 3, que não implicam uma votação e, portanto, podem ser apreciados. E, entretanto... Não, desde que tenhamos lá as 11 assinaturas é suficiente e, portanto, depois passaremos ao primeiro e terceiro e quarto pontos, que são aqueles que implicam votações. Nesse sentido, portanto, começamos pelo ponto 2, apreciação do relatório da execução da Lei de Programação Militar reportado a 2024. Eu dou a palavra aos parlamentares que querem entrevista. O deputado Bruno Vitorino tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os seus deputados mais presentes na sala. A Estratégia Militar Nacional é enquadrada pela Constituição, pela Lei de Defesa Nacional e pelo Conselho Estratégico de Defesa Nacional. O Sistema de Forças é o documento estruturante no planeamento da defesa militar aprovado em Conselho Superior de Defesa Nacional em 2014 e identifica o conjunto de forças e meios necessários ao cumprimento das missões. É neste contexto que surge a LPM de 2023, portanto o instrumento financeiro para a materialização desse sistema de forças, onde é definido o plano abrangente nas diversas vertentes para os investimentos necessários às Forças Armadas desempenharem a sua missão de acordo com as necessidades operacionais. Portanto, a LPM estabelece necessidades estratégicas e cronogramas de implementação. Não é naturalmente o único mecanismo que existe para dar aso precisamente a esta questão dos equipamentos, dos investimentos necessários para as Forças Armadas, como temos visto e como temos ouvido no âmbito de projetos. No âmbito de projetos também europeus, nomeadamente o REARM e outros, também podem servir a este propósito. Portanto, tem como objetivo fortalecer as capacidades da Defesa Nacional, permitindo que a missão das Forças Armadas seja cumprida. A apresentação periódica deste relatório está previsto na própria lei e informa sobre a sua execução, a dotação de cada projeto, os contratos efetuados e as responsabilidades futuras decorrentes dos mesmos, e são sugeridas recomendações com base à otimização da programação prevista. Sobre este documento em concreto, em números, são 388 milhões de euros executados. É o segundo melhor ano de execução financeira de sempre, em termos de número, em termos absolutos. São 89 projetos executados ou em execução. 55% é a percentagem da execução alcançada, execução estável, previsível, tecnicamente sustentada, do planeamento de defesa. Os serviços centrais executam 183 milhões, o ENCFA 20 milhões, Marinha 46, Exército 52, Força Aérea 84 milhões de euros. O documento é um documento financeiro complexo, com números que têm de ser analisados tendo em conta ou serem investimentos plurianuais, condicionados por várias questões, como transição de saldos, complexidade procedimental, condições internacionais adversas, nomeadamente cadeias logísticas, aumento de preços, etc., e a capacidade limitada da nossa indústria de defesa. O próprio documento aponta à necessidade de explorar mecanismos de flexibilização previstos, de reforçar o planeamento financeiro e de acelerar os procedimentos administrativos, burocráticos e a aposta nas receitas próprias para compensar constrangimentos orçamentais. Concluindo, a LPM para 2024 é caracterizada por robustez financeira, 388 milhões de euros, boa capacidade de execução, atendendo ao contexto externo, para o qual também contribuiu, julgo eu, o fim das cativações, como o próprio documento também invoca. Progressos significativos em muitos projetos, apesar dos atrasos em alguns outros, mas que não põem em risco os próprios projetos. Portanto, julgamos que a execução da LPM, o orçamento de Estado e o aumento previsto para a área da Defesa Nacional, portanto são 14,8% de aumento no orçamento da Defesa Nacional neste orçamento, bem como o programa REARM, através do seu mecanismo financeiro do SAFE, que prevê investimentos muito significativos em termos de capacidades, são bons exemplos do caminho que o atual Governo quis colocar e que voltou a colocar esta importante área de soberania no caminho certo e que creio que ainda é mais relevante, tendo em conta o contexto internacional que vivemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós, entretanto, já temos quórum, mas terminaremos esta apreciação do relatório de discussão da LPM para depois irmos, então, ao primeiro ponto. Sr. Deputado Nuno Simas de Melo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, só dizer aqui um pequeno pormenor, que eu não sei se é problemas dos serviços, se é do Ministério da Defesa. Os relatórios estão praticamente inelegíveis. Ou a forma como foram transpostos para PDF, não sei se foi fotocópia de algum original, ficam muito difíceis de ler. Pode ser de problemas daqui do nosso sistema, na parte da fotocópia para PDF, ou pode ser mesmo do que nos enviam do Ministério. Se for do Ministério, convém dar um alerta, porque basta eles copiarem em PDF que a qualidade fica logo melhor. Mas isto é só um pequeno à parte que não tem que ver com o relatório em si, com o que lá está escrito. Em relação ao que está escrito no relatório, no que conseguimos decifrar dos números que aparecem lá apresentados, eu já ouvi o Sr. Deputado Bruno Vitorino e, de facto, os números dizem o que nós quisermos ler. E se em termos absolutos é fácil concordar com o Sr. Deputado, é o que lá está, é um facto. Já em termos relativos, podemos referir que esta lei de programação militar na sua execução, tirando desde 2006, tirando 2 anos, nunca tiveram uma execução tão baixa. E ainda que estivesse orçamentados valores superiores, foram executados valores superiores, mas em termos percentuais foram executados, foi uma taxa de execução que desceu francamente em relação a 2023. É que o montante não executado ultrapassa os 313 milhões de euros, que é o valor mais elevado sempre. Também em relação à execução, nós confirmamos, o relatório confirma que o Exército foi quem executou mais a LPM, com 77% da dotação, a Força Aérea 67%, os Serviços Centrais 70%, mas o ENCFA ficou-se pelos 34% e a Marinha só executou 24% da dotação. Isto levanta-nos uma questão, que é o que é que não foi feito, que estava previsto, ou o que é que não foi, adquirido. Também ao nível dos objetivos nas fichas de projeto, os dados, no nosso entendimento, também são desanimadores, porque a meta média para 2024 era de 27% e o resultado alcançado foi só de 20%. Ficámos a 7 pontos, o que quer dizer que é um desvio de mais ou menos 25% do que estava planeado. Por isso, onde o relatório apresenta palavras bonitas de sucesso, nós vemos alguma preocupação. Vemos também essa preocupação porque não vale a pena estarmos a aprovar orçamentos ambiciosos e depois não os executar. E aqui levanto, fora da LPM, e pegando também nas palavras do Sr. Deputado Bruno Vitorino, vemos muitos anúncios de investimento nas Forças Armadas, o último do emprego do mecanismo SAFE, de 5,7 mil milhões ou 5,8 mil milhões, e não sabemos qual é que vai ser a execução desse projeto, que nos preocupa, porque isto de anúncios por PowerPoint ficámos habituados pelo Partido Socialista e para nós chegou. É só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida. Já peço desculpa, já tinha escrito. Deputada Mariana Vieira da Silva, tem
muito obrigada, muito boa tarde. Se o Sr. Deputado João Almeida precisar de estar noutro sítio, não tenho nenhum problema. Ok, pronto. Obrigado. Não, mas não tinha problema nenhum. Bom, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, em primeiro lugar, queria associar-me àquilo que disse o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Já para simplificar, já me enterei que também era assim no passado, mas como julgo que o objetivo é sempre irmos melhorando o que se fazia no passado, de facto, não há nenhuma justificação para um relatório ser enviado enquanto imagem, impossível de pesquisar, impossível de ler as tabelas, e, portanto, pedi aos bons ofícios do Sr. Presidente, voltando a repetir que já sei que já era esta a prática habitual, está errada e, portanto, o trabalho ganha em nós podermos todos ter a informação toda. Julgo que a importância de instrumentos como este é mais visível hoje do que nunca, porque a cada momento em que nós precisamos de aumentar a capacidade de investimento, como no momento em que vivemos, a vantagem de ter uma lei de programação é muito significativa. E por isso, se do ponto de vista dos indicadores mais gerais, este é de facto o segundo melhor ano de execução da LPM, ou seja, o melhor ano foi 2022, até agora era 2023 e passa a 2024, nós podemos ver nesses indicadores pelo menos esta ideia de que temos tido alguma capacidade de execução, mas para o Partido Socialista não deixa de ser importante olharmos também para o aumento do número de projetos com atraso face ao exercício anterior. Do total de 89 projetos executados, 2 são dados como concluídos, 29 estão dentro do planeado e 51 apresentam atrasos face ao que tinha sido planeado. E num momento em que o país se prepara para ter que aumentar de forma muito significativa o seu investimento em defesa, é importante olharmos para as causas que são identificadas neste relatório e noutros, pelas quais tem sido difícil em muitos momentos executar investimento público e, em particular, investimento em defesa. Aí não posso deixar de registar que o Partido Socialista tem acompanhado todos os projetos de simplificação no âmbito da contratação pública que o Governo tem apresentado a esta Assembleia, ao contrário do que aconteceu no passado, e por isso estamos disponíveis sempre para, enfim, no cumprimento da lei naturalmente, apoiar estas dimensões de simplificação. Quanto ao mais, era importante que todos os investimentos que neste momento o Estado, enfim, mesmo fora do planeamento, terá que fazer, tivessem mecanismos de acompanhamento por parte deste Parlamento equiparados àqueles que nós aqui fazemos. E, portanto, o nosso apelo, seja em sede de revisão da LPM, seja através da partilha do planeamento dos investimentos que agora estão a ser assumidos, é que o Parlamento os pudesse discutir, porque o país ganha com a criação de compromissos nestas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não fugindo ao contexto das intervenções que já foram feitas, há coisas que são evidentes, quer dizer, os números são o que são, não são o que nós queremos que eles sejam, para o bem e para o mal. E, portanto, este é o segundo ano em valor, o maior de sempre em execução, é inferior ao anterior em percentagem de execução. E, portanto, são ambas verdade. E, portanto, o melhor é nós não pegarmos só numa ou não pegarmos só noutra, para queremos fazer a leitura que nos dá mais jeito. São ambas verdade e, portanto, nós estamos a ter uma despesa em defesa que, felizmente, está a aumentar e, portanto, estamos, nesse sentido, a preparar bem aquilo que é a ambição que temos para os próximos anos, que é muito exigente. Por outro lado, temos constrangimentos de execução que não podem ser ignorados. E também, só se nós não tivéssemos estado aqui nas audições dos chefes de cada um dos ramos, é que nos poderíamos espantar com o que vem expresso neste relatório, porque é exatamente a concretização daquilo que cada um deles nos disse, e em específico nos disse o chefe de Estado-Maior da Armada, que relativamente às dificuldades técnicas que existem nos vários ramos para conseguir executar, e há obviamente processos mais complexos que outros, mas de conseguirem executar aquilo que são as verbas que têm disponíveis. E, portanto, nós, é verdade, também nos associamos a isso, numa altura em que escalamos a ambição na despesa e temos até acesso a mecanismos que não tínhamos anteriormente, como é o caso do SAFE, nós não podemos ignorar esta realidade. E, provavelmente, agora, eu também acho especialmente espantoso que quem levante essa questão seja o Chega, que é o partido que tem, para esta semana, agendado um projeto de lei que vai exatamente ao contrário da lógica que tem de ser feita, que é, naquilo que é a execução da execução do PRR, nas regras excepcionais que foram criadas para a execução do PRR, exatamente pela mesma razão, voltar atrás e voltar a exigir, por exemplo, o visto prévio em alguma da despesa associada ao PRR e, portanto, o Chega vem aqui e diz aqui Del Rey que não se consegue executar. E depois, quando foram tomadas medidas para melhorar a execução, vem apresentar projetos para voltar atrás e dizer não, nós temos que tornar mais complexo outra vez, o que terá essa consequência. E nós vamos ter que discutir de uma vez por todas. Não é incompatível ter fiscalização e ter boa execução. Agora, é incompatível ter burocracia desnecessária e boa execução. E o mecanismo do visto prévio, estatisticamente, isso está analisado até pelo número de vezes em que o visto prévio gera uma interrupção definitiva em que é verificado que, de facto, não havia razão para o visto prévio, nós temos de ponderar se, na esmagadora, mas é mesmo esmagadora, maioria dos casos, o visto prévio vem a revelar-se uma etapa totalmente desnecessária porque os processos estavam em conformidade, se nós devemos manter esse tempo e essa perda de eficiência no âmbito da administração pública ou não. E é uma reflexão em que qualquer das conclusões é legítima. Não é legítimo concluir que nós temos que ser mais eficientes e que temos que conseguir executar melhor, mas que não temos de fazer nada nos processos de contratação para os tornar mais ágeis. E eu digo sinceramente, eu sou claramente a favor da contratação pública e acho claramente que a contratação pública em Portugal é inimiga da boa despesa pública e mais que isso, além de ser inimiga da boa despesa pública, é muitas vezes aliada da corrupção e da falta de transparência. Porque quanto mais mecanismos, quanto mais intervenções, quanto mais gente a poder intervir neste processo, com intervenções anteriores até, eu, mas isso é uma opinião já pessoal, nem sequer é partidária, acho que é muito mais fácil haver corrupção do que se o processo for transparente, escorreito e no final se possa avaliar responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que damos assim por concluída a apreciação do relatório da LPM. Eu aqui por uma questão, mais uma intervenção, Sr. Deputado, faz favor. Sim, sim, ok.
Se o Sr. Presidente me permitir,
faz favor,
não sei até que ponto isto é muito tradicional ou da praxe, mas no seguimento do que foi dito pelo Sr. Deputado João Almeida e também do Sr. Deputado Bruno Vitorino, ainda que eu tenha respondido, tenha falado depois do Sr. Deputado Bruno Vitorino, eu gostaria de notar só aqui um ou dois pontos. Eu penso que em nada nos separa do que foi dito pelo Sr. Deputado João Almeida. Todos nós, todos nós queremos transparência na contratação pública, todos nós queremos celeridade na contratação pública e todos nós queremos, sobretudo no âmbito desta comissão, que os chefes militares não se vejam de alguma maneira presos na contratação pública para depois não terem aqui os meios que necessitam para o cumprimento da missão. Eu penso que nisto estamos todos de acordo. O Sr. Deputado falou aqui de uma iniciativa legislativa que nós temos, o Partido Checa, que não é no âmbito desta comissão e muito menos no âmbito deste relatório da Lei de Programação Militar, mas que aponta, inclusivamente, para uma maior cuidado para impedir exatamente a corrupção que foi dito pelo Sr. Deputado João Almeida, mas mantendo os 11 dias para o visto prévio. Que não serão esses 11 dias que vai prejudicar a não execução no final. Agora, deixando como claro, penso que nada nos separa na celeridade e na transparência que é exigida nestes processos e que eu gostaria de deixar isto vincado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entretanto, chegou o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Só para o ocorrendo, nós estamos neste momento, aliás, começámos por este ponto, uma vez que quando começámos a reunião ainda não havia quórum, pela apreciação do relatório da LPM, não sei se quiser intervir, ainda estará a tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou em simultâneo com uma comissão de economia, por isso é que estou a tentar estar os dois ao mesmo tempo, mas neste momento não tenho qualquer inscrição a fazer. Obrigado.
Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só, muito rapidamente sobre este tema e passarei então depois no ponto 3, com a autorização do Sr. Presidente, fica um dos partidos líder da oposição, que eu ainda não percebi qual é, se é o PS ou o Chega, depois responsável para começar a falar da LIM e eu depois posso falar menos a seguir. Mas sobre a LPM, só dar estas notas. O próprio relatório diz que não é só a questão burocrática, é importante a questão da contratação pública, a questão da burocracia excessiva, a questão dos saltos transitados, a questão antiga das cativações, tudo isso são constrangimentos que são identificados como fatores que não ajudam a que o respectivo documento possa ter hoje uma outra robustez e ao longo dos anos em termos de execução. Mas há outros fatores, o contexto externo conta. A guerra da Ucrânia afetou efetivamente linhas e cadeias de distribuição.
Não é? Isso é real e, portanto, há também da parte de fornecedores constrangimentos no cumprimento de prazos e no cumprimento de uma série de obrigações que estavam obrigados, porque isso existe. Há, de facto, um aumento de preços brutais numa série de materiais ligados às indústrias de defesa e, portanto, há um conjunto de outras coisas que, naturalmente, têm também impactos. Depois, falar aqui da questão da Marinha, porque é que não executou? Não executou em 2024 porque não era possível executar em 2024, mas em 2024 foi o ano em que se conseguiram concluir um conjunto de procedimentos que têm a ver com navios reabastecedores, NPOs, o mid-life upgrade das fragatas e os contratos de sustentação logística e técnica dos submarinos, para dar estes exemplos, que em termos de execução vão estar em condições de ser executados, portanto, este ano que nós estamos agora, portanto, ou seja, mas que não estaria, não poderia haver execução financeira sem que todos os procedimentos tivessem sido feitos, portanto, era impossível haver. Nós não podemos avaliar, isto é um contrato, estamos a falar de algo que é plurianual e, portanto, tem uma lógica sequencial que tem de existir. E, portanto, quando os procedimentos não estavam ainda em condições de se começar a pagar, é normal que, do ponto de vista financeiro, não possa haver aqui, precisamente plasmado no documento, essa mesma execução. Só dar estas notas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou mesmo ser muito breve. Em primeiro lugar, registo sempre comovida que todos os problemas reais de execução, nomeadamente depois do início da guerra da Ucrânia, com todo o acesso a determinado tipo de materiais, são agora a descoberta do PSD, mas também para dizer o seguinte... As dificuldades na contratação pública, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao visto prévio, elas acompanham o nosso país há muitos anos. E a única coisa que eu queria registar é que, quando o Partido Socialista apresentou, aliás, depois de negociar com o PSD durante meses, uma proposta no sentido exato àquela que agora foi aprovada, o PSD votou contra, porque não era a favor da execução de fundos comunitários naquele momento. E agora apresenta a proposta. E o Partido Socialista, porque é mesmo a favor que o país consiga executar o investimento público que tem que executar, acompanhou sempre essas propostas de alteração. E eu não posso dizer isso, não posso deixar de dizer isto, até para responder à pergunta do Sr. Deputado Bruno Vitorino. O Partido Socialista é um partido de oposição, o que não significa que seja um partido que quer que o país não cumpra os objetivos com que está comprometido, pelo contrário, tem sempre contribuído para os cumprir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que estamos em condição.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, só duas notas breves. Eu vi com toda a atenção o deputado Nuno Simões de Melo e a deputada Mariana Vieira da Silva. Gostava de dizer à deputada Mariana da Silva que nós recebemos sempre de braços abertos o Partido Socialista na versão de responsabilidade e de sentido de Estado. Sobre as execuções na área operacional da defesa, o Partido Socialista esteve no governo desde 2015. A guerra na Ucrânia teve início em 2022. Basta consultar os dados de execução para perceber que a ineficácia não surgiu apenas por causa da guerra da Ucrânia, porque isso viveu o governo do Partido Socialista e vivemos nós agora. Aliás, os programas da União Europeia existem porque foram detectados problemas de produção e problemas de estocagem. Esta é a razão, a Europa percebeu que não estava preparada, o que não significa o fracasso da execução nos anos anteriores à guerra da Ucrânia. Já sobre o deputado Nuno Simões de Melo, eu achei muito curioso, com toda a consideração, a sua intervenção, porque disse mais ou menos assim: nós somos muito a favor de imensa celeridade e transparência, desde que tudo fique na mesma. O maior obstáculo à eficácia na contratação pública para vocês não é para mexer, mas são os primeiros a exigir maior celeridade e execução. Por amor de Deus. Não tem sido? Não tem reparado no que tem acontecido?
Muito obrigado. Eu creio que neste momento então estaremos em condições de evoluir na ordem de trabalhos. Eu creio que uma questão de metodologia que nós avançaríamos agora com, se concordarem com a apreciação do relatório de discussão da LIME, e depois então iremos ao ponto 1, que exige, além da discussão, também uma votação. Portanto, passamos ao ponto número 3, apreciação do relatório de discussão da LIME, Lei de Infraestruturas Militares, reportado a 2024. Pergunto quem quer usar a palavra. Chega. Senhora Deputada... Vê se eu identifico aqui para cima. Sra. Deputada Joana Monteiro, tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A análise da execução da Lei das Infraestruturas Militares, em 2024, obriga-nos a encarar um problema estrutural que não pode continuar a ser ignorado. Em 2019, o despacho 8114/2019 identificou 94 imóveis militares para rentabilização. Era um plano ambicioso, prometido como uma solução para financiar, requalificar as infraestruturas das nossas Forças Armadas, mas, passado mais de 5 anos, o relatório que hoje analisamos mostra que apenas 35 processos foram concluídos e que, dos restantes, só 53 continuam ativos. Ou seja, mesmo com diferentes contagens, o resultado é sempre o mesmo, a execução. Continuamos com a velha desculpa que os constrangimentos na execução dos investimentos, como o documento invoca, a pandemia, as guerras, a incerteza dos mercados, a falta de mão de obra, o aumento dos preços, são sempre as mesmas justificações, mas que não podem servir de desculpa permanente. Em 2024, o Estado arrecadou 28,7 milhões de euros com a rentabilização do património militar. Contudo, apenas 228 mil euros entraram no orçamento da defesa durante o ano. Os restantes 99% da receita foram transferidos pela Estamo apenas em dezembro, impedindo a sua utilização. Como pode a defesa planear obras, modernizar quartéis ou reabilitar infraestruturas se o dinheiro chega tarde demais para ser usado? Que racionalidade existe num programa que arrecada milhões, mas não consegue colocá-los ao serviço dos militares que mais necessitam? Estas dificuldades não são novas, são obstáculos conhecidos há mais de uma década. O relatório admite dificuldades, processos morosos, a intervenção de múltiplas entidades, a natureza dominal dos imóveis, as ocupações ilegais, as construções não titulares. Tudo isto é verdade, mas são problemas conhecidos há anos. O que foi feito para resolver? Que medidas estruturais foram implantadas? O silêncio do relatório a este respeito é revelador. A LIM deveria ser um instrumento virtuoso, usar o património excedentário para requalificar aquilo que é essencial para a operacionalidade das Forças Armadas. Na prática, tornou-se um programa emperrado, incapaz de transformar receitas em investimento real, vítima de burocracias que ninguém enfrenta e de uma articulação deficiente entre entidades públicas. Olhando para o futuro, as previsões não são animadoras. Para 2026, a receita prevista representa apenas 78% da dotação necessária. O relatório não esclarece como será colmatada esta insuficiência, nem que alternativas estão a ser consideradas. Senhores deputados, os militares portugueses merecem mais do que relatórios resignados e promessas sucessivamente adiadas. Precisamos de uma reforma séria da execução da LIM, com prazos, responsabilidade e capacidade real de investir. Temos que fazer quartéis dignos, infraestruturas funcionais e respeito pelos homens e mulheres que servem Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Monteiro. Apenas para enquadrar a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, chegou um pouco mais tarde. Nós começámos pelo ponto 2, que já apreciámos, passámos ao ponto 3, uma vez que não tínhamos ainda quórum, e, portanto, estamos no ponto 3, que é a apreciação do relatório de discussão da LIM. E o 1 ficará para depois, naturalmente. Quem mais deseja intervir neste ponto? Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que, à semelhança do que acontece com o relatório anterior, são identificados neste relatório temas que, aliás, transcendem bastante a área da defesa, designadamente aqueles que dizem respeito às dificuldades cadastrais que o país tem verificado. Ao contrário do que acontece na LPM, onde a eficácia desta lei no planeamento é de assinalar, Julgo que no que diz respeito a este relatório e à Alime em particular, é preciso retirar conclusões daquilo que aqui é dito, porque me parece que a lei tem-se revelado ao longo dos anos insuficiente para cumprir o seu papel. E quando é assim, julgo que aquilo que é necessário é fazer uma avaliação. Estão aqui indicados, ainda que de forma bastante genérica, algumas das dificuldades. A verdade é que, olhando para o histórico da execução, e ainda que este ano, também por razões estatísticas, por considerarmos os projetos executados não apenas através do pagamento, mas também por outros indicadores, ter melhorias, julgo que o relatório demonstra que precisamos de o rever, de o revisitar. Esse é o papel do Governo, mas claramente pela lentidão de execução aqui, julgo que é necessário poder rever este enquadramento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou devolver o elogio e dizer que o Partido Socialista descobriu agora, depois de 8 anos de governo, que é necessário revisitar a LIME e que é necessário refazer uma reflexão profunda sobre esta mesma matéria. A taxa de execução é baixa, são 29,77%, mas o aumento significativo, mesmo assim, relativo a 2023, que foi de 6,65%. 6,65% para 29,77% são ambos maus, mas um consegue ser ainda um bocadinho pior do que o outro. Portanto, se formos por essa avaliação, é que nós ainda em relação à LPM, eu estava a tentar explicar uma coisa que eu acho que nós podemos aproveitar aqui estas coisas, ainda mais quando estamos entre nós a refletir sobre estas matérias de defesa e sobre aquilo que é preciso fazer. Em questões que estão... Isto é executado, nós como políticos temos de criar condições para que os ramos e o ENCFA tenham condições para executar, nomeadamente no que diz respeito à LPM, não é? Mas também em relação à LIME. E o que temos que fazer é, de facto, revisitar, perceber o que é que está de constrangimentos e tentar mudar, digamos assim, o funcionamento das coisas para que elas funcionem melhor, para que quem... Agora, se vamos fazer esta avaliação quase manicaísta de que o nosso ano é este, foi melhor do que o outro, há bocado dei esse exemplo, quer dizer, se não há, do ponto de vista do planeamento, nada que venha de trás, ora, no ano a seguir não se vai conseguir executar nada, quer dizer, é óbvio em termos do que é o planeamento e da execução de planos plurianuais. Portanto, é preciso revisitar? Sim, com certeza. Eu revejo-me naquilo, aliás, que foram o diagnóstico feito pela Sra. Deputada Sónia Monteiro, do Chega, em relação a esta mesma matéria. Já não me revejo nas conclusões que depois aponta. É dar a entender que, em relação a esta mesma matéria, não houve por parte do Governo aqui um interesse ou uma... Houve, e as coisas estão melhores hoje. Estão melhores, de facto. Houve uma execução diferente. Houve a necessidade, em relação à questão das infraestruturas militares, rentabilizá-las para outros fins, nomeadamente uma aposta na questão que é o turismo militar, rentabilizando e recuperando instalações. Houve candidaturas também ao PRR para recuperar imóveis militares e um conjunto de outras matérias. Agora, há constrangimentos e há necessidade de digamos assim, com certeza que há necessidade de melhorar, acho que ninguém... Agora, dar a entender, como a avaliação que se faz da LIME, e daí estender a dizer que há aqui quase uma falta de investimento do Governo em relação a estas matérias, é que nós, obviamente, faça aquilo tudo o que tem sido a atuação no Governo nesta área, o aumento significativo, substancial, daquilo que são os investimentos reais, quer nas pessoas, quer na valorização dos recursos humanos, quer naquilo que são naquilo que é a aposta no investimento em tudo o que é equipamentos, por exemplo, não é? Também operação, manutenção, etc. Não podemos naturalmente partilhar nem deixar passar que nas entrelinhas venha uma leitura desse género, porque ela não é nem de perto nem de longe factual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, agora esqueci-me de... João Almeida, uma pessoa que eu conheço há tantos anos. É verdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Bruno Vitorino referiu agora, eu acho que é um bom resumo que acabou de fazer. A execução não é boa, mal era, isso não... Não somos daqueles que vêm dizer só porque apoiamos um governo que a execução é boa. Resta saber também se a metodologia é. E também não é hoje o dia, porque senão parece que estamos a culpar a metodologia só porque a execução não é boa. mas eu tenho algumas dúvidas e exerci funções noutra área governativa que tem algumas semelhanças com esta, nesta área das infraestruturas, e na altura também nunca fui defensor de que existisse uma lei deste género. Aliás, essa discussão foi tida na altura, era o Partido Socialista que apresentava, e o governo de então, de que eu fazia parte, não era especialmente entusiasta dessa matéria, porque acho que estes programas é preciso ser capaz de fazer o planeamento e de o executar. E há quem tenha mais jeito para planear e executar, e há quem tenha mais jeito para fazer leis e para as discutir interminavelmente, e depois, na prática, as coisas ou acontecem igual ao que já aconteciam ou pior. E, portanto, eu, não desvalorizando o planeamento, porque isso seria uma irresponsabilidade, tenho alguma reserva sobre esta matéria. E porquê é que digo isto? Porque, na prática, aconteceram muito mais coisas e muito mais relevantes para as infraestruturas militares neste último ano do que a LIME. A questão da candidatura ao PRR e a aposta na habitação para os militares é muito mais importante do que a execução da LIME. Peço imensa desculpa. É algo que é transformador, é algo que nos põe em linha. Está bem, mas estou a dizer porque é que, em primeiro lugar, reconheci que a execução era má, porque é que acho que a LIME é só um aspecto e porque é que acho que há outros que são importantes. E, portanto, acho que em infraestruturas militares se está a fazer, em primeiro lugar, juntando à questão das pessoas, e já o deputado Bruno Vitorino também o disse, porque a dimensão da habitação é fundamental, e aproveitarmos infraestruturas militares para isso, e irmos buscar dinheiro do PRR, que é dinheiro que é conjuntural, e por isso é que estas leis, às vezes, estas leis são cegas relativamente a isso. Obviamente, quando a LIME foi feita, não se sabia que ia haver um PRR, mas quando houve PRR, sabia-se que era preciso requalificar infraestruturas militares. Houve um governo que não fez essa opção, houve outro que veio a seguir e que fez. E isso tem impacto quando discutimos a questão das infraestruturas militares. Outra questão importante também tem a ver com a valorização do património, quer seja do património arquitetónico, quer seja do património, não só arquitetónico, do património histórico, algum dele até religioso, que está no âmbito das Forças Armadas, e que este governo optou também por ter uma abordagem direta em relação a essa matéria e por revisitar o estado de conservação de muitas infraestruturas que, não sendo infraestruturas operacionais, são infraestruturas das Forças Armadas e que merecem ser tratadas com a dignidade, designadamente nas questões da conservação e valorização do património, que não vinham a acontecer. E, portanto, o que eu quero dizer é que, sim, a LIME não tem uma execução brilhante, sim, a execução é melhor do que foi anteriormente, deve repensar-se a questão da LIME, felizmente está-se a fazer muito mais nas infraestruturas militares do que aquilo que está previsto nesta lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que procurei, nas intervenções que fiz sobre ambas estes dois relatórios, não entrar nesta discussão do ano que foi melhor que o anterior. Mas perante a intervenção do Sr. Deputado Bruno Vitorino, não posso deixar de dizer que nós há um ano dissemos que o Sr. Deputado vinha aqui hoje fazer exatamente aquilo que veio, que é dizer que a execução subiu muitíssimo, esquecendo que até o ano passado só contavam pagamentos feitos e agora contam contratos adjudicados. Eu estou totalmente disponível para valorizar quando a execução aumenta. Quando estou a comparar batatas com cebolas, eu sei que não posso fazer a comparação assim. Dito isto, aquilo que aqui é dito sobre as dificuldades de execução mantém-se, e foi disso que procurei falar, nos dois casos, porque acho que é isso que ganhamos aqui. Este tipo de leis não servem para entrarmos numa guerra política desenfreada. Servem para construirmos compromisso. É para isso que leis desta natureza servem. E por isso eu procurei olhar para o longo prazo e não comparar um ano com o outro. Fazendo o Sr. Deputado essa comparação, eu não posso deixar de assinalar que já a tínhamos antecipado há um ano e que ela não permite as conclusões que o Sr. Deputado acaba de tirar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Simões de Melo.
Muito obrigado, Sra. Presidenta. Srs. Deputados, eu penso que dificilmente deste universo que temos aqui, alguém não quererá as melhores condições de vida para os seus militares, até porque a Defesa Nacional é uma função de soberania e dificilmente teremos alguém num órgão de soberania que não queira as melhores condições de vida para os seus militares. Nós estamos a falar aqui de uma ferramenta, que é uma, a lei de, das infraestruturas militares. E eu vou ser muito honesto e vou ser, se calhar, muito duro nas palavras que vou usar em relação a essa ferramenta, não ao relatório, a essa ferramenta. Essa ferramenta está muito próximo da sua inutilidade, em termos práticos. Não estou a dizer em termos conceituais. Conceituais, eu abraço o que a senhora deputada disse, em termos conceituais, de permanência de uma ideia, de um plano, acho que está muito bem. Mas depois, em termos práticos, a sua utilidade é muito próxima do zero. O senhor deputado João Almeida disse, e muito bem, foram utilizadas verbas que vieram de outros lados, que não estava previsto na legislação militar, estão a ser melhoradas infraestruturas no âmbito do PRR, no Colégio Militar, no âmbito do panorama histórico-militar, tudo isto é verdade. Mas nós estamos a discutir, é um relatório de execução de uma lei que, deixem-me dizer uma vez mais, que provavelmente não tem necessidade de existência, ou então tem que ser completamente revista para se aplicar na prática àquilo que são as necessidades das Forças Armadas. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Assim sendo, terminamos estes dois pontos em que os números foram devidamente torturados. E regressamos ao primeiro ponto, que acabamos por não discutir, porque não havia quórum. Portanto, discussão e votação do relatório sobre o Projeto de Lei número 153/17/1 do Chega, intitulado Estende a gratuidade dos transportes públicos aos antigos combatentes em todo o território nacional. O autor do relatório é o Sr. Deputado Bruno Vitorino, a quem eu passo desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Portanto, apresenta o Grupo Parlamentar do Chega esta iniciativa à Assembleia da República, Projeto de Lei 153, estende a gratuidade dos transportes públicos aos antigos combatentes em todo o território nacional. Que está em conformidade com a Constituição, com o regimento da Assembleia. A iniciativa deu entrada em agosto de 2025. No final de agosto, por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, deu baixa à Comissão de Defesa e também à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, que são as comissões competentes para a elaboração do respectivo relatório. Fiquei indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD como relator da mesma. A iniciativa presente tem por objetivo proceder ao alargamento do âmbito territorial do direito de transporte público gratuito aos antigos combatentes, mostrando-se conforme o disposto na legislação aplicável. Para tal, apresentou o referido diploma, constituído por três artigos. O primeiro artigo referente ao objeto do diploma, o segundo com a materialização, o terceiro referente à sua entrada em vigor. Em termos de análise jurídica, não há mais nada de relevante a acrescentar do que está vertido na nota técnica que está bem elaborada e que acompanha o respectivo relatório, tal como no que respeita ao enquadramento jurídico nacional e internacional. Portanto, remeto aqui para a nota técnica, em vez de verter no relatório tudo aquilo que vem na nota técnica, como é hábito, tentei fazer uma versão um bocadinho mais suave da mesma. Em termos de opinião do relator ou do grupo parlamentar que o relator integra, eximimos nesta sede emitir considerações sobre o respectivo tema e como conclusão, dizer que o projeto de lei 153 apresentado pelo Chega cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do regimento, igualmente os limites à admissão. Portanto, cumpre a legislação e está em conformidade para se poder ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Tentei ser o mais breve possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome da mesa, agradecer-lhe o trabalho produzido. Pergunto quem se quer desejar pronunciar. Sr. Deputado Nuno Simas de Melo.
Eu vou-me pronunciar sobre o relatório e não sobre a iniciativa legislativa. Obviamente, isso será em discussão posterior. E certamente que irá concordar também connosco, mas isso é uma à parte. Sr. Deputado, agradecer obviamente o trabalho feito pelo Sr. Deputado, pela clareza, pela simplicidade com que transformou este relatório e obviamente não teremos nada a objetar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Mariana Vieira da Silva.
Para agradecer também ao Sr. Deputado o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel.
Sim, na mesma linha, agradecer o trabalho e a clareza do relatório.
Muito bem. Vamos então. Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Quem tiver a oportunidade e quem ainda não tiver feito, leia a nota técnica, porque traz informação, julgo eu, muito interessante e que pode ajudar depois nas discussões futuras sobre o tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à votação do... Não, sim. A votação do relatório sobre o projeto de lei 153/17/1 do Chega. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Abstenção por parte do Partido Livre e votos favoráveis por parte dos restantes partidos aqui presentes. Vamos então àquele ponto que é sempre edificante e patriótico, por não dizê-lo, que estamos na Comissão de Defesa Nacional, que é a apreciação e votação das atas, neste caso as atas 14 e 15, correspondentes às reuniões de 2 e 5 de dezembro de 2025. Pergunto se alguém se deseja pronunciar sobre as mesmas. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, só para dizer que me vou abster, porque não estive presente em nenhuma das reuniões.
Muito bem. E idem também o Partido Livre. E, portanto, passamos à votação. Votos contra não há. Restamos as duas abstenções por parte do CDS e do Partido Livre e votos favoráveis das restantes bancadas. Chegamos ao final, isto é, aos outros assuntos. Por parte da mesa não existem outros assuntos. Pergunto se alguém deseja introduzir um tema. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Nenhum tema, Sr. Presidente. É só saudar o Sr. Presidente pela forma como conduziu os trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, apesar desta interinidade, mas eu acho que já estou aqui há alguns anos que me permite ter alguma experiência e pedindo desculpas novamente ao Sr. Deputado João Almeida por ter esquecido o seu nome. Muito obrigado e até à próxima.